Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 22. Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 45. Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. Multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Mateus. Ouvindo a narração que lhe fizeram os discípulos de João, Jesus partiu numa barca e se retirou secretamente para um lugar deserto. Ao saber disso, o povo deixou as cidades e o foi seguindo a pé. Quando ele saltou em terra, viu grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os doentes. Como caísse a tarde, os discípulos se aproximaram e lhe disseram: "Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Manda-os embora a fim de que vão às aldeias comprar o que comer." Jesus, porém, lhes disse: "Não é necessário que se afastem daqui. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos replicaram: "Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes." Disse-lhes Jesus: "Trazei-mos." Em seguida, mandou que a multidão se assentasse na relva. Tomou os 5 pães e os peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Partiu e deu a seus discípulos, que os passaram ao povo. Todos comeram, ficaram saciados e ainda levaram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram em número de 5.000, sem contar as mulheres e as crianças. Feito isso, Jesus ordenou aos discípulos que tomassem a barca e passassem para outra margem do lago, antes dele, que ficava despedindo o povo. Marcos. Ora, os apóstolos, reunindo-se em torno de Jesus, lhe deram conta de tudo que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: "Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto, a fim de aí repousardes um pouco." É que eram tantos os que iam e vinham, que eles não tinham tempo para comer. Subindo, pois, para uma barca, retiraram-se para um lugar deserto. Mas, tendo-os visto partir, e muitos tendo sido informados da partida, grande multidão acorreu a pé de todas as cidades e chegou antes deles. Ao saltar da barca, vendo Jesus grande multidão, dela se compadeceu, pois era como o rebanho que não tem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como já se fizesse tarde, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: "Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Manda-os embora, a fim de que vão às cidades e aos povoados dos arredores comprar o que comer." Respondendo, disse Jesus: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Eles replicaram: "Onde iremos comprar por 200 denários pães que bastem para lhes darmos de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? Ide e vede." Depois de verificarem, disseram eles: "5 pães e 2 peixes." Jesus, então, lhes ordenou que fizessem o povo sentar-se em ranchos na relva. Todos se assentaram, formando diversos ranchos, uns de 100, outros de 50 pessoas. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que os pusessem diante do povo. Repartiu assim também os dois peixes com todos. Todos comeram e ficaram fartos. E ainda levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe que haviam sobrado. Não obstante serem em número de 5.000 os que comeram. Em seguida, Jesus mandou que os discípulos tomassem de novo a barca, passassem para outra margem do lago, em direção a Betsaida, enquanto ele ficava despedindo o povo. Lucas. De volta, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que haviam feito, e Jesus, levando-os consigo, se retirou para um lugar deserto, próximo de Betsaida. Informadas disso, as turbas o seguiram, e Jesus, recebendo-as, entrou a falar-lhes do reino de Deus e a curar os que precisavam ser curados. Ora, como o dia começasse a declinar, os 12 vieram a ele e lhe disseram: "Manda embora esta gente, a fim de que vá procurar alojamento e o que comer nas granjas e aldeias dos arredores, pois estamos num lugar deserto." Mas Jesus lhes disse: "Dai-lhe vós mesmos de comer." Ao que eles replicaram: "Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo, pois não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Eram cerca de 5.000 pessoas. Disse então Jesus aos discípulos: "Fazei que se assentem divididos em grupos de 50. Os discípulos obedeceram e fizeram que todos se sentassem. Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. Depois os partiu e entregou aos discípulos para que os distribuíssem pela multidão. Todos comeram, ficaram saciados e ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram." Já vos temos falado da força de que dispunha Jesus, por efeito da sua potencialidade superior, para atrair os fluidos de que necessitava. Pela ação da sua vontade poderosa sobre os espíritos que o obedeciam pressurosamente, conseguiu ele, mediante transportes e o emprego de fluidos, multiplicar ao infinito a pequena quantidade de alimentos que os discípulos tinham à sua disposição. Preparados com os fluidos próprios à sua produção, os quais lhes davam as necessárias propriedades nutrientes, aqueles alimentos satisfaziam as exigências da matéria, bastando uma diminuta porção deles para saciar a fome mais devoradora. Para que a multidão ficasse saciada, não bastaria que o Cristo o quisesse? Sem dúvida. E para isso não lhe seria preciso mais do que reunir em torno dela os fluidos convenientes, que, sendo aspirados, fariam cessar essas necessidades do estômago. Era mister, porém, que diante daqueles observadores materiais um efeito físico se produzisse. A multiplicação dos pães e dos peixes causou impressão muito maior do que houvera causado a vontade de Jesus atuando nos homens. Para os apóstolos, os discípulos e a multidão, foi com os pedaços em que Jesus dividiu os 5 pães e os 2 peixes, pedaços que, multiplicados ao infinito, ele entregou aos apóstolos, e estes distribuíram pelo povo, que todos se saciaram, dando ainda, depois de estarem todos satisfeitos, para encher 12 cestos. Foi isso que todos viram, esse o fato que se passara à vista de todos, o fato de que todos eram testemunhas e do qual todos haviam participado desde que comeram os pedaços dos 5 pães e dos 2 peixes, partidos pelas mãos de Jesus e distribuídos pelos discípulos. Foi isso, e só isso, o que viram, o que podiam atestar, e atestaram. Por lhes ser incompreensível e inexplicável, dada a ignorância de todos, dos apóstolos, dos discípulos e da multidão, relativamente à origem, às causas e aos meios ocultos que o produziram, o fato da multiplicação dos pães e dos peixes foi por todos considerado um milagre. Foi, e ainda o é, pelos que se conservam estranhos à nova revelação. Alguns homens, de coração simples e de espírito humilde, acreditaram na sua autenticidade, sem o compreenderem, firmados no testemunho dos apóstolos, dos discípulos e da multidão, e na fé que lhes inspira a narração evangélica, baseada naqueles testemunhos. Os outros ou fingiram acreditar por não ousarem negá-lo, ou negaram e rejeitaram abertamente, encastelados na sua orgulhosa ignorância, pela simples razão de não o poderem compreender e de não o saberem explicar. E sem a nova revelação, que vos vem iniciar nos segredos de além-túmulo, na ciência espírita, que vos vem mostrar a origem, as causas e os meios ocultos por que se operou a multiplicação dos pães e dos peixes, este fato não seria ainda para vós um milagre? Porventura vedes o que a todos os momentos se passa em torno de vós no mundo espiritual? Sem a nova revelação que vos trazemos, saberíeis que aquela multiplicação se produziu pela ação espírita e pelo emprego de fluidos, uma vez que a ciência é impotente para comprová-la. Por isso que não vê, não observa, não descobre, senão com os olhos carnais? Saberíeis quais os meios ocultos que, com o auxílio daquele emprego, serviram para efetuar a multiplicação de que se trata? Os evangelistas que, como os apóstolos, os discípulos e a multidão, não podiam compreender o fato, por ignorarem também a fonte, as causas e os meios que o produziram, se limitaram, e assim devia ser, a narrá-lo debaixo da influência mediúnica. Jesus, dizem eles, partiu com as mãos os 5 pães e os 2 peixes, os deu aos discípulos e estes o deram ao povo. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda levaram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe que sobraram. Estas últimas palavras indicam que Jesus partia os pães e os peixes e dava os pedaços aos discípulos, que os depositavam em cestos, onde os transportavam para distribuí-los pelo povo. Os cestos eram o que as mulheres do Oriente costumam trazer à cabeça e que servem para o transporte de frutos e legumes, assim como para abrigá-las dos ardores do sol. E muitas mulheres havia na multidão. Antes que começasse a multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos, cumprindo o que Jesus lhes ordenara, haviam arrebanhado e colocado junto dele todos os cestos que as mulheres traziam. Eis aqui agora como se operou a multiplicação. Tendo na mão os pães e os peixes, Jesus os envolvia em fluidos apropriados à produção de tais alimentos, fluidos produtores. Como deveis compreender, o mestre, para multiplicá-los entre os seus dedos, atraía a si os fluidos próprios ao efeito desejado e os tornava visíveis e tangíveis, dando-lhes o aspecto, a forma, o sabor de pedaços de pão ou de peixes, pois que jamais os 5 pães e os 2 peixes teriam fornecido pedaços, ainda que de tamanho mínimo, na quantidade que era necessária. Por esse meio, ele ia substituindo nos pães e nos peixes as porções que dele tirava. Assim era que, com o auxílio dos fluidos produtores em que os envolvia, multiplicava os pães e os peixes e os pedaços em que os partia, pedaços que entregava aos discípulos e que estes colocavam nos cestos. No momento em que os cestos eram depositados sobre a forma de pedaços de pão e de peixe, Os produtos fluídicos obtidos por Jesus logo a ele se juntavam, os que os espíritos, por sua vez, traziam e que imediatamente se tornavam visíveis e tangíveis. Esses fornecimentos de pedaços de pão e de peixes, os espíritos os preparavam nas mesmas condições dos que Jesus entregava aos discípulos, com o auxílio dos fluidos produtores, e os depositavam, invisíveis, nos cestos vazios. À medida que os discípulos deitavam nestes os pedaços que recebiam de Jesus, aqueles espíritos tornavam visíveis e tangíveis os pedaços que lá já haviam depositado. Assim, de um lado, Jesus e os espíritos tiravam indefinidamente dos fluidos produtores, que o primeiro atraíra para junto de si, os elementos e os meios da multiplicação dos peixes e dos pães, e de outro lado, os discípulos tiravam dos cestos indefinidamente os pedaços de pão e de peixe cuja provisão se renovava por si mesma, mas sempre mediante a intervenção dos espíritos prepostos à produção de tal efeito, que se verificava à medida que os discípulos ali depositavam os pedaços que recebiam de Jesus. Foi por esse processo que, pela ação de Jesus e dos espíritos superiores, que invisivelmente o cercavam, se operou a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, e que os pedaços partidos pelo Mestre pareciam às vistas carnais multiplicar-se infinitamente nas suas mãos e delas saírem para os cestos. Sabeis que o Espírito não deixa ver o objeto que ele transporta, senão quando quer que se veja que está operando. Caso em que se torna visível o fluido que envolve o mesmo objeto e que serve para efetuar o transporte. Mas sabeis igualmente que o Espírito pode tornar a sua vontade invisível aos olhos grosseiros do homem, o objeto que transporta, só o fazendo visível quando e como queira. Os fluidos que envolvem o objeto transportado não são visíveis, senão querendo o Espírito que o sejam. Fora disso, o Espírito passa despercebido, assim como o próprio objeto, que ele não submete à vista do homem, senão quando julga oportuno o momento. Se o houvesse querido, Jesus pudera ter produzido ele só o fato. Mas os meios empregados eram mais prontos e mais fáceis para a consecução do fim visado. Com efeito, não era mais fácil e mais pronto que os espíritos que o cercavam depositassem invisíveis nos cestos vazios os produtos que eles mesmos preparavam e os fossem tornando visíveis à medida que os discípulos ali depositassem os produtos que recebiam do Mestre, do que fazer este sair de suas mãos para dos discípulos tudo o que fosse preciso para encher os ditos cestos? Os produtos da multiplicação, tendo recebido as formas de pedaços de pão e de postas de peixe, como tais foram comidos, não há aí de que vos espantardes. Os sonâmbulos magnéticos não tomam a água, o vinho ou qualquer alimento como sendo o que se lhes diga que são? Não sabeis qual seja o poder da influência espírita no homem? Não compreendeis que fosse muito grande sobre aqueles homens a de Jesus e a da falange inumerável de espíritos que o rodeavam? Não tendes visto aparecerem sem que ninguém saiba como, sobre a forma de coisas materiais, próprias para a alimentação humana, produtos obtidos com o emprego de fluidos produtores, e que têm para o homem o aspecto, o sabor dos produtos humanos que representam? Todos comeram e ficaram saciados, e 12 cestos, dizem os evangelistas, foram levados, cheios dos pedaços que sobraram. Não se vos diz o que foi feito desses 12 cestos, nem que os 5 pães e os 2 peixes estivessem com os apóstolos. Não se vos diz igualmente se os pedaços que sobraram foram conservados. Isso tudo pouco importa. Quaisquer que tenham sido a quantidade dos pães e dos peixes, as pessoas que forneceram os cestos e o destino dado a estes e ao que continham, o que é real é que o fato produzido por Jesus se verificou. Eis tudo o que importa, se saiba. Deveis compreender que numa multidão tão numerosa quanto aquela, há sempre uma certa agitação, Terminada a distribuição dos pães e dos peixes, os apóstolos deixaram atirados no chão os cestos de que se tinham servido para fazê-la e foram tomar a barca, a fim de se transportarem a outra margem, onde, conforme a ordem recebida, esperariam o mestre, que ficava assistindo à dispersão do povo. Mais preocupados com as suas necessidades espirituais do que com as do corpo, que no momento se achavam satisfeitas, os apóstolos não cuidaram de mais nada. A influência oculta que sobre eles era exercida lhes dirigia a atenção para aquilo que os pudesse interessar. Sempre que se fazia preciso desviá-la de outros pontos. A ordem que Jesus lhes dera de passarem antes dele para outra margem tinha por fim preparar um novo fato que se devia produzir. Na sua retirada, desordenada e confusa, aquela tão grande massa de homens, de mulheres e de crianças ia tropeçando nas cestas, algumas das quais foram apanhadas vazias, enquanto que outras lá ficavam esmagadas, sem que ninguém se preocupasse com elas, nem com o seu conteúdo. Os fluidos componentes dos produtos fluídicos, que sob as formas de pedaço e de postas, de peixe e pedaços de pão, sobraram da distribuição, voltaram à fonte de onde tinham sido tirados, logo que sob a ação espírita, desapareceu dos mesmos produtos a tangibilidade, e tudo entrou de novo na ordem da humanidade. Tudo fora preparado e previsto para a execução das obras do mestre. Notai, por último, que a narração evangélica, feita sobre a influência mediúnica, tratando do fato que acabamos de apreciar, reproduz, mais uma vez, como convinha que se desse sempre, as impressões e as apreciações humanas. Notai também que Jesus, segundo decorre dessas impressões e apreciações, teve por fim, como sempre, despertar e chamar sobre si a atenção de seus discípulos e da multidão, por maneira que, acreditando todos como acreditavam, ser ele de uma natureza humana, igual a dos outros homens, ficassem vivamente impressionados por seus atos e por suas palavras. Graças a Deus.